gente aprende pelas coisas que passa. Deus foi assim. Jesus, nos dias da sua carne, aprendeu obediência pelas coisas que ele passava, né? A vida. E ele é o caminho para nós. Ele é o caminho para você. Por que ele é o caminho? Então, muitos de nós estamos ainda como crianças, engatinhando. Muitos de nós ainda estamos, vamos dizer assim, se arrastando. Muitos de nós ainda estamos embaraçados, porque não estamos convencidos. Não estamos ainda convencidos. Tem muitos, principalmente os mais jovens, ainda não estão convencidos. Então, o que tem que acontecer com ele? Hã? Se ele ainda não aprendeu, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que levar uma peia, né? E os mais velhos, os pais, sofrem muito ao ver que os filhos são desobedientes, ao ver que os filhos ainda não aprendeu, ao ver que os filhos ainda não estão convencidos. Então, os pais sofrem, né? Que vida difícil, né? Primeiro se apanha para aprender, depois você tem que sofrer para poder ver o outro. É não, Sorá? Primeiro se apanha para aprender. Depois de muito sofrimento, depois de muita coisa que você aprendeu, aí você vai sofrer vendo, né? A Bíblia fala que nós ainda estamos fazendo Cristo sofrer. Que falta o sofrimento. Claro que Cristo ainda sofre nos vendo, né? Ele está edificando a igreja, ele está construindo seu povo, etc. Então, não, com certeza, ele nos vê como filhos. Ele ainda sofre, eu acredito, nos vendo passar pelo que nós estamos passando. Amém? A nossa desobediência. Ou não? A nossa falta de entendimento. Amém? É verdade? É muita, muita, muita tribulação. Muita tribulação. Ou não é? Para que nós aprendamos. É assim? Até que aprenda. Amém. Não, Toninho? Eu não é, Toninho? Então, a dificuldade grande é essa. Por mais que a Escritura fale que os filhos devem obediência aos pais, que os pais, os mais velhos, teriam que ensinar os mais novos, as mulheres mais velhas, tá? Mas daí... o mundo virou assim de cabeça para baixo, que os mais velhos não sabem dar bom exemplo. Os mais velhos estão também, não aprendeu quando era novo, depois de velho dificilmente vai aprender. E os jovens, os mais novos, que precisava do exemplo dos mais velhos, eles não têm, e aí o mundo vai ficando como está, né? Tudo por não ter dado ouvido aos mais velhos. É isso, nossos pais. Converter os nossos corações aos nossos pais. Lá, Malaquias está bem claro essa questão. Na época de Jesus, converteu o coração dos pais aos filhos. Então Jesus veio e colocou a coisa no lugar. Era um jovem com a cabeça. Era um jovem com a cabeça, né, de adulto, de velho. Era um jovem. Era um jovem que tinha juízo. Era um jovem que tinha juízo. Que tinha bom senso, que tinha a cabeça no lugar. Era um jovem que pensava. Então, os mais velhos converteram seus a ele, a esse jovem, que foi Jesus. E hoje, a profecia manda, você olhar lá, você vai ver, que agora os velhos convertam aos mais novos, né? Aliás, os filhos aos pais, né? Agora nós temos que converter aos nossos pais. Amém? Tá dando para entender? Quem concorda que ainda faz muita bobagem? Muita? Amém. Então vamos orar. Não é? Já que estamos fazendo muita bobagem, vamos orar. E logo nós damos sequência à nossa conversa. Amém, Jesus. Pai nosso, que está no céu. Quando será, Senhor, que nós vamos aprender a ouvir os nossos pais na fé? Quando será que nós vamos aprender a ouvir, buscar entendimento, conhecimento dos nossos pais, os apóstolos, os profetas? Quando será que nós vamos entender que eles tinham razão? Quando é que nós vamos entender e aceitar o caminho preconizado por Jesus? O caminho ensinado por Paulo, Pedro, João, Tiago, quando será que nós vamos voltar os nossos olhos para esses homens que padeceram para nos deixar uma direção, um caminho pelo qual deveríamos andar? Que seja longo, que seja breve, seja longo, Senhor, breve, Tem misericórdia de nós, os mais velhos, tem misericórdia dos nossos filhos, os mais jovens, cuja mente, juízo, ainda carece de ensinamentos, de aprendizado, de obediência. Tem misericórdia de nós, Senhor. No seu povo, Jesus, Pai nosso, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa salvação. Não leva em conta a dificuldade que nós temos para obedecer, não leva em conta a dificuldade que nós temos para colocar em prática os teus ensinamentos. Não leva em conta, Senhor Deus, a ruindade, a maldade da natureza que temos. Somos verdadeiramente maus. Queremos mudar, queremos ser transformados. Queremos, Jesus, nos vestirmos de uma veste de justiça. Queremos cobrir a nossa cabeça, Senhor, com um manto de bondade. Queremos, meu Deus, a nossa salvação. Amém. Amém.
Filho, eu te digo para ponderar. Antes de mover teu pé, inimigos querem roubar tua fé. Te fazer tropeçar, filho do caminho que te fiz andar, eu estarei contigo, mesmo se vier a se levantar o mar. Serei o teu abrigo, filho, eu te digo. Filho, eu te digo para ponderar. Antes de mover seu pé, inimigos querem roubar sua fé. Te fazer tropeçar, filho, no caminho que te fiz andar, eu estarei contigo, mesmo se vier a se levantar o mar. Serei o seu abrigo, palavra te socorrerá. Minha doutrina te protegerá. Quando eu falar, quando eu falar, escuta-me, vou te escutar. Exalta-me, vou te exaltar. Escuta-me, vou te escutar. Minha palavra, minha palavra te socorrerá, minha doutrina te protegerá. Quando eu falar, quando eu falar, escuta-me, vou te escutar. Exalta-me, exalta-me, vou te exaltar. Escuta-me, vou te escutar. Filho, eu te digo, filho, eu te digo para ponderar. Antes de mover teu pé, inimigos querem roubar sua fé. Te fazerem tropeçar, filho, no caminho que te fiz andar, eu estarei contigo, mesmo se vier a se levantar o mar. Serei o seu abrigo. Exalta-me, vou te exaltar. Escuta-me, vou te escutar. Minha palavra te protegerá. Minha doutrina te protegerá. Escuta-me, vou te escutar.
Amém.
Exalta-me, vou te exaltar. Escuta-me, vou te escutar.
Amém. Amém, né? Realmente. Pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas, andando, não embaraçarão teus passos. Né? Pelas carreiras direitas te fiz andar. É fundamental que a gente creia, né? Roubar tua fé. O inimigo quer roubar tua fé, porque é pela fé. Eu preciso acreditar. Quando a coisa não funciona, é porque você não acreditou. Amém? Quando aquilo não funcionou, é porque você não, realmente não acreditou. Você ouviu, mas ouviu de mau grado. Você ouviu, mas não escutou. Ou então você escutou, mas não ouviu. Não deu ouvido. Você não creu. Não funcionou? Não. Então é porque você não deu ouvido, não creu. Você apenas, né? É isso, Soraya? A gente fala, fala, você escuta, mas não ouve. É assim mesmo? É assim mesmo, né? Você escuta. Né? Não tem aquela história da coruja? Ela fica olhando, olhando. Presta atenção, né? Fica prestando atenção, mas não aprende a falar. Amém? Por que que eu sei que o papagaio falou? Porque ele, se ele não tivesse ouvido, não tivesse dado ouvido, né, naquela conversa que ele estava ouvindo, ele não teria falado. Se ele falou, é porque ele deu ouvido. Amém? Então é assim. A nossa vida é assim. Fala-se muito, prega-se muito. Quantas reuniões nós temos por semana? Será que nós damos ouvido a todas? Será que nós estamos realmente aprendendo o que Deus está nos ensinando? O que vocês acham? Não? Por que que não? Porque a gente não faz o que a gente escuta, né? Amém. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios. A gente gosta muito de... que a gente gosta muito. Está sempre escutando, né, cara? A gente gosta muito de ouvir. Então vamos ouvir. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha, para vocês. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Quando eu falo, presta atenção, eu quero que você ouça, eu quero que você escuta, né? Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, onde o inimigo quer? Onde é que ele trabalha mais? Aquele que quer a sua perdição. Os inimigos de Deus. Existem os inimigos de Deus? Jesus falou: vocês são meus amigos se fizer o que eu mando. Vocês são meus amigos, assim, se fizerem o que eu mando. Mas se não, é inimigo. E o que que os inimigos de Deus querem? A perdição. A perdição do homem, a perdição da humanidade. Né? Então, não dá ouvido a Deus. Não escuta Deus, não. Isso aí é balela, essa coisa não existe. Não precisa dar ouvido a Deus, não. Vamos seguir a ciência, vamos seguir as coisas, vamos seguir os protocolos, né? Vamos seguir as doutrinas do mundo. Mas não vamos dar ouvido a Deus, não. Você dá ouvido a Deus, então. A Deus para quê? Deus não existe. E aí, se nós cremos em Deus, nós temos que dar ouvido a Deus. Se nós cremos em Deus, nós temos que dar ouvido a Deus. E o que Deus tem nos ensinado, tem nos falado, e tem profetizado as escrituras, é que haverá o reino de Deus, haverá o reino de Deus, ou existe o reino de Deus? Esse reino começou com Jesus Cristo, né? É chegado a vós o reino de Deus. Reino de Deus. Nós estamos acabando de falar aqui sobre a questão da obediência. O Senhor reina, governa, dirige, reina. Deus reina, governa, dirige. Ontem até conversando com o Silvio, tem um sonho que ele, onde Deus fala para ele que ele, o reino, ele vem no reino de Deus, não dá tempo daquelas pessoas que não foram reinadas por ele se tornar, né, pessoas que não foram reinadas por ele continuarão sendo reinadas pelo inimigo. Aqueles que estão sendo reinados por Deus, quando Jesus chegar, ele vai continuar reinando aquelas pessoas que estão, já estão sendo reinadas. Deu para entender? Mesmo? Eu costumo subestimar, às vezes, a inteligência da pessoa que eu penso que não entendeu. Mas todo mundo entendeu? Então fala para nós aí, Mateus.
Quando ele vier, aqueles que já são reinados por ele estarão no reino dele. Aqueles que já são reinados
estão,
por ele.
Estão, né? Aqueles que estarão sendo reinados. Aqueles que estarão sendo na reinado. Época sendo reinados continuarão. Ali, naquele momento, não vai ter. Ah, eu quero ser reinado. Começar ali, não vai ter mais tempo. Busca o reino de Deus enquanto se pode. Chegar um momento que não pode. Então, se você quiser ser reinado por Deus, é agora. Se você quiser ser dirigido, guiado por Deus, é agora. Deu para entender? Pode falar.
Sim.
Quer acrescentar nada, não?
Não.
Não. Amém, gente? Então está bem claro. Busca o reino de Deus enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que não se pode mais. Então você é guiado, dirigido, reinado por Deus agora. Senhor, faz em mim a tua vontade. Guia, dirija-me. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração. Ponha luz nas minhas trevas. Não é essa oração que nós temos feito? Né? Principalmente os mais velhos. E aí os mais velhos vão insistir com os mais novos. Faz força, insista para que Deus reine você. Porque quando aí vem o reino de Deus, Toninho, aí vem o reino de Deus literal. Vem o reino de Deus, por enquanto é pela fé. Por enquanto, a gente está fazendo isso pela fé. Nós estamos pedindo, nós estamos lutando, nós estamos pelejando, nós batemos a cabeça daqui e dali, padecemos, insistimos. Eu vou insistir até Cristo reinar em mim. Ontem nós cantamos aqui. Eu vou insistir até que Cristo reine em mim. Mas isso está sendo feito agora. Aí vem o reino de Deus literal. Quando? Quando ele se manifestar, quando ele voltar. É a vinda de Cristo. Ele veio, mas ele veio para o que era seu, os seus não receberam. E assim, o reino de Deus não pôde. Deus não pôde reinar lá naqueles dias, por quê? Não quiseram. Quer dizer, ele não tinha quem reinar. Por isso não aconteceu lá naquele dia, porque ele não tinha quem reinar. Mas agora foi dado um tempo, né? Foi dado um tempo para que buscássemos o reino de Deus. Aí Deus, então, é que ele veio para o que era seu. Os seus não quiseram, ele abriu para todo mundo. Graças a Deus por isso. Então nós hoje temos a oportunidade, os gentios, somos nós, estamos tendo a oportunidade de ser, depois não temos alegar ignorância, alegar que não ouviu, não sei se vai resolver. Agora, nós temos que fazer isso, buscar ser reinado por Deus. Quando ele se manifestar, quando ele voltar, que nós cremos nesse reino. Se não acredita, gente, não tem como funcionar. Eu acabei de falar, só acontece na sua vida quando você acredita. Você tem certeza que o papagaio ouviu a conversa. Você tem certeza que o papagaio ouviu a conversa. Porque ele falou. Eu estou provando para vocês que eu ouvi, porque eu estou falando. Então, eu criei, por isso eu falei. Normalmente, pouco se fala. Por quê? Porque não acredita. Sabe por que não sabe falar? Por que não sabe falar? Por que não fala? Porque não acreditou. Pois o papagaio fala. Amém? Então nós falamos muito pouco. Fala sobre isso. A pessoa não é capaz de falar. Fala um pouquinho aí. Não sabe falar. Por quê? É verdade. Amém? O reino de Deus está para acontecer. Está pronto, está perto. Mas isso nos assusta até certo ponto, porque de repente eu não estou ainda em condições, eu não estou ainda pronto, eu não estou ainda preparado. Será que eu vou estar, que eu vou ter o meu corpo transformado? Será que eu vou ter a vida eterna? Porque reinarão com Cristo os que tiverem o corpo. Reinarão com Cristo os que tiverem direito à vida eterna. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira, não. Amém? Então é melhor sobrar, é melhor que você faça além do que tem que fazer. Não é aquele servo que faz só o que manda, mas aquele servo que fez além do que tinha que fazer, que multiplicou os seus talentos, que colocou em prática realmente, fez além do que tinha que fazer. Se a gente não faz nem o que manda, então nós estamos correndo um enorme risco. De quê? De não sermos reinados, de não participarmos do reino de Deus, de não termos direito ao reino de Deus. Porque o reino de Deus tem que ser buscado, tem que ser agora. Aí eu estava dizendo no começo da minha palavra que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, ele não vem reinar esta carne. Ele não vai reinar esta carne, esse povo. Ele vai reinar os que forem transformados. Amém? Ele vai reinar o novo homem. Então é preciso que você seja um será tomado, o outro será deixado. Quem ficou? Quem foi tomado? Esse sim. Quem ficou? Não adianta segurar no outro que não vai. Não vai mesmo. Dois estarão no campo. Amém? Então, meus irmãos, o esforço que deve ser feito, o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Todos os dias. Senhor, tem misericórdia. O que é mais precioso, o que a gente está buscando, tem mais valor do que qualquer outra coisa. Nós não estamos perdendo tempo, nós não estamos gastando com o que não tem importância. Nós estamos gastando com o que realmente tem valor. Amém? É a nossa fé. Se não tivermos essa fé, se não acreditarmos nisso, aí tudo bem, não tem como funcionar se não for pela fé. Acredita no reino de Deus, na vinda de Cristo. Carne e sangue. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, eu já falei? Já ou não? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Olha aí. Então, o esforço que nós estamos fazendo, a luta, essa guerra toda, ela acontece aonde? Neste tabernáculo. Porque sabemos, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, né, o meu tabernáculo, não é assim? Tá. Ele vai perdendo a força, de repente o zíper não funciona mais, os ilhões não fecha. Não é assim? Tem que ter muito cuidado, porque se rasgar, não emenda. Então, o nosso tabernáculo se desfaz. A nossa casa terrestre se desfaz com o tempo. Não é verdade? Você pode olhar no espelho, você vai ver que o seu tabernáculo vai se desfazendo, né, Lucilda? Amém? Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, aí entra então o direito. Sabe, que eu adquiri, foi a minha fé, né? Eu esperei em Deus, confiei em Deus, Porque mesmo que eu estiver lá dentro da, esteja lá na mansão dos mortos, de lá Deus vai me tirar. De lá eu vou me... Primeiro, os que morreram em Cristo, morreram em Cristo. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo. Morreram, nós estamos acabando de falar. Morreram crendo. Versículo 2: e por isso também gememos. Então, o tempo do cristão, o tempo do cristão neste tabernáculo, não é um tempo de festa, não é um tempo de vida boa, não é um tempo, não, não. É um tempo difícil. É um tempo difícil. Às vezes nós reclamamos, mas o nosso tempo aqui é um tempo difícil. Por que é um tempo difícil? Nós estamos no lugar errado. Nós somos peregrinos. Não é este o nosso chão. Nós insistimos às vezes em querer, mas não é. Por mais que a gente faça, há o que fazer. Então, neste tabernáculo, enquanto eu estou nele, a minha vida é uma vida difícil. É uma vida difícil. Não é? Eu não posso me iludir com essa vida. Eu não posso ser enganado, iludido, porque é o que normalmente acontece. Eu não posso me iludir com essa vida, meu Deus. Ou não, gente, me ajuda. Não é uma ilusão? Não é lá, quem já leu Eclesiastes, sabe o quanto ele... Salomão, de tanto pensar, chega à conclusão que tudo era vaidade. Amém? Tem misericórdia, Senhor. Muita misericórdia. Muita misericórdia. Estamos passando por provações terríveis. Pode ter certeza disso. Eu sei, logo de manhã, em vez de vir uma palavra boa para animar, aí vem o porcaria e fala desse jeito com a gente. Em vez de arrumar uma palavra boa para deixar o povo animado, né? Não é assim? Mas isso não anima a gente, não? Anima. Não fica animado? Você pega pelo semblante, você vê que o povo está animado. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Mas essa habitação que é do céu, eu desejo ela, mas ela só virá. Nós estamos gemendo nesse tabernáculo, nesse corpo, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Mas essa habitação que é do céu, ela vem depois que eu sair desse corpo. E eu não quero sair desse corpo, porque aí é morte, aí é morrer, né, para esse mundo. Então aí é essa luta. Essa luta. Então, Paulo chega à conclusão seguinte: para mim, então, já que eu não posso sair, então enquanto eu estiver no corpo, eu vou viver para Deus. Eu vou me esforçar para viver para Deus, porque eu tenho medo de sair. Não chegou a hora de eu sair? Me matar eu não posso? Não devo? Muito pelo contrário. Enquanto eu estou nesse tabernáculo, porque certamente Deus tem me visto ser útil. Então, enquanto eu estou nesse corpo, eu quero ser útil. Trabalhar para Deus. Amém? Para mim, viver é isso. É viver para Deus. Os que vivem não vivam mais para si, mas sim para Deus. Aí você vai viver com mais esperança, com mais alegria, com mais felicidade. Viver para Deus. Morreu. É lucro. Aí morreu é lucro. Por que que você é lucro? Aí daí para frente só resta esperar o novo, né? A nossa nova habitação. Lugar onde nós vamos morar eternamente. Hoje nós moramos aqui, neste tabernáculo, nessa casa provisória. Mas aí, depois nós vamos morar numa casa que não, nunca mais se desfaz. Uma casa que não tem lágrimas. Uma casa que não se corrompe. Não se desfaz com o tempo. Eterna no céu. Que coisa boa, né? Amém? Toninho hoje vai falar um pouquinho sobre isso, não vai, Toninho? Não é bom demais não pensar nisso, Toninho? Hã? Amém, gente? Leia as escrituras. Leia as escrituras. Gaste o seu tempo com o que é vida e não com o que não é vida. Amém? Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, no entanto, porém, se não, contudo, aliás, né? Estando nesse corpo, estando aqui nesse corpo, não formos achados por Deus nus. O que é isso? Inútil. Você estava no corpo, mas olha, não. Na verdade, eu não posso ser achado por Deus dessa maneira. Eu não posso ser achado por Deus dessa maneira. Está dando para entender? Eu não posso ser achado por Deus nu. Eu preciso achar, ser encontrado por Deus fazendo, trabalhando, ministrando, pregando, ensinando, incentivando, anunciando o reino de Deus, falando das coisas concernentes ao reino e etc. Instruindo. E Deus quer nos encontrar dessa forma. E não totalmente desprovido de veste, de justiça, de entendimento. Amém? Amém. Considerações, Theo, sua. Porque o Theo está bem pertinho aqui de mim, prestando atenção. Vamos ver se ele é uma coruja ou é um papagaio.
Domingo de manhã é meio difícil, né? Mas assim, deu pra entender. Eu vou dizer pra mim, né? O que que eu guardei é que às vezes a gente acaba esquecendo qual é a carreira que a gente tá correndo, né? O senhor falou no começo, né? E E eu lembrei até daquela passagem que fala assim: aquele que se alista não se embaraça com as coisas do mundo. Então a gente acaba se envolvendo, aí vem para a reunião com a cabeça cheia de outras coisas, aí acaba entrando no ouvido, saindo no outro. Por isso que muitas vezes quando Deus vem e pergunta o que a gente entendeu, a gente não lembra. É muito difícil a gente pegar e guardar a mesma palavra. Mas tendo essa consciência de que este tabernáculo que nós temos hoje, ele vai se desfazer uma hora. Ontem o senhor até falou assim: ó, Deus pode vir amanhã ou a qualquer hora. Então a gente seria o mais prudente a gente se preocupar com um novo tabernáculo. Na verdade, não é um tabernáculo, né? Um edifício, como diz, né? Não vai ser uma coisa provisória, vai ser uma habitação eterna. E para que isso, essa transformação ocorra na minha vida, eu tenho que começar aqui, né? Nesse tabernáculo, né? Ser achado vestido, ou seja, buscando, me esforçando para fazer tudo que Deus gostaria que a gente fizesse. Amém.
Amém. Quem mais quer? Leva lá o Mateus, leva lá para sua mãe. Soraya. Soraya também está prestando atenção.
Amém. É muito importante a gente pensar sobre isso, né? Que nós temos passado muitas tribulações, o mundo é difícil, né? Como o senhor falou, nós mais velhos, então, é que queríamos que os mais novos não passassem, mas vamos acabar sofrendo, ainda vendo eles passando, né? Mas que nesse tempo nós possamos buscar a Deus, né, de todo o nosso coração, com essa fé, crendo, isso é a nossa libertação hoje, né? Eu vivo nessa esperança.
Amém.
É isso que me traz alegria hoje, que me traz vida, saber que nós teremos esse reino de Deus total na nossa vida, né? E que nós possamos começar com esse reino hoje. Buscando, aproveitando o nosso tempo para falar, para incentivar, para orar, para ajudar os nossos irmãos, né? E essa é a minha esperança hoje, né? Se não for a nossa esperança, como o senhor falou, não desanimou? Não, isso nos anima. Porque hoje, se nós temos alegria, se nós podemos estar felizes ainda, é porque nós temos essa esperança.
Amém.
Né? Amém.
Amém. Por enquanto, como a Soraya falou, eu disse assim: olha, se você estiver buscando, fazendo hoje, por exemplo, você olha para frente, você começa o ano. Começa o ano, não começou nada, não. Daí continuando. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? A gente é que pensa que vai ser diferente, mas não, gente, o trem está amarrado no rabo do outro. Viu? Não tem mudança, não. E aí eu entro, daqui para frente, meu Deus, né? Eu estava com tanta esperança que terminasse um, está começando o outro. Com tanta vontade que terminasse aquele, né? Mas aí está começando o outro. Já está começando o outro. Então, Senhor, tem umas coisas pela frente aí que eu não sei como eu vou passar. O Senhor tenha misericórdia de mim, Jesus. Tem coisas aí pela frente, eu não sei como eu vou fazer. Amém? Seja comigo. Senhor, abra os meus olhos. Ensina o que eu tenho que fazer. Não permita que eu seja enganado pelo meu coração. Não permita que eu seja iludido pela minha mente. Coisas que estão aí pela frente, né? abra realmente os teus olhos. Tira os meus pés do laço, dos laços que foram armados contra mim. Amém? É apenas uma continuação das coisas que estão para acontecer. Orações e súplicas continuam sendo necessárias. Nós não vamos esperar e começar de repente para depois chegar no fim do ano, achar que terminou, vai começar tudo de novo. Não é assim. Amém? Não é verdade? Nós estamos falando, não é verdade? Amém. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Um de cada vez. E o tempo é curto. Alguma coisa aí, Toninho? Vamos falar.
Não, mas é... Realmente, assim... estava falando no começo, né, que às vezes parece duro, assim, mas na verdade né, dá esperança pra gente, né, reforça, renova a esperança da gente no reino de Deus, que, né, que logo ele, eu acredito também que não vai demorar muito, não, logo o reino literal, né, de Cristo vai chegar. Eu achei interessante você falando assim, que é uma continuidade do que já acontece, né? Então, no reino que eu tô, eu vou continuar depois. Se eu estiver no reino de Deus hoje, né, se eu, né, hoje nesse corpo, né, então quando chegar o reino de Deus mesmo, literal, eu só continuo sendo reinado por ele. Se eu não tiver, né, eu não vou ser reinado por ele.
Lá naquela hora não vai ter hora mais, né, Tony?
Não tem mais tempo.
Não tem porque vai ter quem prega, não é mais pela fé, não tem mais, tá bom.
Exatamente. E o apóstolo Paulo, né, negócio que você estava falando, ele... Ele falou, não, enquanto nesse corpo, né, eu vou viver pela fé em Jesus Cristo, eu vou agradar a Deus nesse corpo, né? Não tem como eu me matar, não tem como eu, não tem, ter até tem, né, mas eu não posso, né, não, então, agradar a Deus nesse corpo, nesse tabernáculo, né, já começar aqui.
A minha vida, né, Eu já crucifiquei ela
exatamente.
Com Cristo, né?
Exatamente.
Para mim, a minha vida, viver, para mim, é Cristo, né? Vamos dizer assim, viver para Deus. Quem vive para Deus, vive para Deus, não vive para esse mundo. Então é como se você tivesse perdido a vida e passou a viver uma outra vida. Você vive a vida que eu gostei muito. Eu gostava muito quando comecei a entender o Evangelho. Esses detalhes, quando Paulo fala a vida que eu vivo hoje. Então, se ele fala a vida que eu vivo hoje, é sinal que ele deixou uma outra vida, né? Deixou uma vida para trás. Hoje eu vivo uma outra vida. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé, né? Então, a gente permite uma coisa, na verdade. Mas aquilo que você perdeu, o negócio que você fez, você acha que ganhou ou perdeu? Você está trocando um tabernáculo, trocando uma coisa provisória por uma coisa definitiva. Você está trocando uma vida que na verdade não é a verdadeira vida, por uma vida. Você está deixando uma coisa ilusória por uma coisa verdadeira. Essa é a dificuldade da fé.
Assim, bem, interessante que vivendo desse jeito, né, como Paulo falou aí, né, a gente vive gemendo, Né? Quem vive dessa forma não tem como viver, não é festa, não é, não tem, é uma vida realmente difícil, né? A vida nesse corpo é servindo a Deus, né? É sendo reinado por Deus. Não é uma vida fácil, né? Mas é, de olho num corpo definitivo, na vida verdadeira, né? É, compensa realmente esse esforço, né? Esse sofrimento agora, né? Para depois realmente viver. Mas amém. Muito bom.
Amém, Wender. Dá pro Wender. Não? Tá falando não? Algum problema? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Coisa boa, pudesse ficar falando, hein? Nós pudéssemos aqui, hein? Só falamos três versículos. Três. Pensei que eu ia falar muito mais. Nós comentamos sobre três versículos. Amém? Certo, Yuri? Amém, Jesus, Pai nosso, que está no céu, mas que nos reina, que nos dirige, que está no mundo espiritual, mas de onde o Senhor está, o Senhor nos governa, nos dirige. Reina, Jesus, sobre nós. Venha a nós o teu reino, Senhor. Teu governo. Seja feita a tua vontade. Que a vontade do Senhor é de nos salvar, de nos ajudar. A vontade do Senhor, Deus, é de nos aliviar, tirar os nossos pecados. A vontade do Senhor é de nos dar vida, a vida verdadeira, da qual se referiu nosso pastor Paulo, nosso irmão Paulo. A vida que o Senhor deseja para nós é uma outra vida, uma vida eterna, uma vida vivida para Deus, mas que nos traz a paz, que nos abençoa a vida que o Senhor tem para nós. Ajuda, Jesus. Tem misericórdia. Tem compaixão. Perdoa. Não leva em conta os nossos pecados. Perdoa-nos. Ensina-nos como nós devemos viver e agradar a Deus, nosso Criador, nosso Senhor. Aquele que nós aguardamos, que venha. Que venha. Amém. Amém.
No.
larga. Não é tempo de colher, é tempo de plantar. A eterna pátria voou, mas enquanto não chegar, é tempo de insistir, é tempo de clamar. Numa terra estranha estou, não é meu este lugar. Não é tempo de colher, é tempo de plantar. A eterna pátria vou, mas enquanto não chegar, é tempo de insistir, é tempo de clamar. Virá o tempo de sorrir, tempo de cantar. Assim que a noite passar, eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar. É tempo de cantar. Tempo de cantar, assim que a noite passar, eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar. É tempo de caminhar. Eu não posso esquecer.